Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa sexta-feira, 18 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Edmar Lira entrevistaram o secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio. Em pauta, educação em Pernambuco durante a pandemia da Covid-19, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Edmar Lira, estamos já com o secretário de Educação do Estado de Pernambuco, Fred Amâncio, para conversar com a gente, participando do Folha Política de hoje. Secretário, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, aproveito para cumprimentar Edmar também, é um prazer falar com vocês.
Recíproca é verdadeira. Secretário, uma semana positiva, porque tivemos aí no início da semana, na última terça-feira, não foi, para ser mais específico, o IDEB colocando aí a questão das escolas da rede pública de Pernambuco avançando, não é? Assumindo aí até o primeiro lugar nacional. É uma semana positiva para a educação de Pernambuco?
Sem dúvida, realmente foi uma semana de números muito positivos para a educação de Pernambuco, né? O IDEB, né, como você me destacou, que é o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o principal educador, ele é medido pelo Ministério da Educação, uma avaliação que é feita a cada 2 anos de todas as escolas públicas do Brasil e algumas particulares, mas especialmente com as escolas públicas. E a gente ficou muito feliz, né, aqui no Estado, né, de a gente ter avançado, né, nos resultados do IDEB, avançamos, né, na nossa rede estadual, né? Nós não temos os anos iniciais, né, que é do primeiro ao quinto ano, nossas escolas são basicamente dos anos finais, né, do sexto ao nono, e do ensino médio, né, avançamos, né, nas nossas escolas que têm anos finais, ensino fundamental, mas avançamos muito também, né, no ensino médio que é da nossa responsabilidade, né, cuidar de toda a rede pública em todos os municípios do Estado. O Estado, né, deu um passo importante, se consolidou novamente como entre os melhores resultados do Brasil. Por exemplo, nossos resultados são melhores que os de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, etc., entre os melhores do Brasil, e avançamos muito. E bem mais importante que isso, né, foi o fato da gente não só ter avançado nesta edição, mas também sermos o único Estado que desde 2007, né, então estamos fechando um ciclo de 12 anos, que todos os anos avança nesse resultado do ensino médio, né? Então, realmente, um ponto importante. E, além disso, desde 2007, o Ministério da Educação estabelece metas que têm que ser, para serem atingidas, né, por estados e municípios, pelas escolas em todo o Brasil, especialmente da rede pública. E, mais uma vez, né, nós somos o único estado do Brasil, né, que todas as 12 edições, né, ao longo desses 12 anos, batemos, né, a meta. Dessa vez, novamente, conseguimos atingir a meta. Uma parte dos estados, infelizmente, o país como um todo ainda não atingiu a meta do ensino médio, mas Pernambuco atingiu a meta estabelecida, o que foi realmente um ponto importante, né? E a gente percebendo que isso não aconteceu apenas, né, em algumas escolas, né? Nós temos uma quantidade muito grande, nós temos 1.060 escolas, a maior parte delas escolas de ensino médio em todo o estado, e foi muito bonito a gente ver esse crescimento ter ocorrido em todas as regiões do estado. Claro que a gente, associado a isso, veio também algumas notícias muito positivas. Nós continuamos, né, com a menor taxa de abandono escolar do Brasil, de todos os estados do Brasil. Pernambuco tem a menor taxa de abandono escolar do Brasil no ensino médio, né, com a taxa de 1,5%, a maior taxa de aprovação do Brasil, né, uma taxa da ordem de 94%, então são dados também relevantes, né? E a gente analisando os números das escolas, também um dado muito positivo, como você destacou, né? Nós primeiro fomos analisar todas as escolas públicas estaduais e todas as redes de todos os estados do Brasil. Uhum. Ficamos muito felizes, né, que a escola que ficou em primeiro lugar do Brasil, o melhor resultado do Brasil, foi a nossa escola de aplicação do Recife, que é da nossa rede estadual, uma parceria nossa da Secretaria Estadual de Educação com a Universidade de Pernambuco, com a nossa universidade estadual, com a UPE, né, e ela funciona ali na Ilha do Retiro, né? Então ela é onde fica a Faculdade de Administração, e essa escola realmente faz um trabalho extraordinário, tem professores maravilhosos, né? Então, realmente, assim, um resultado extraordinário, com a melhor escola, com o melhor resultado do Brasil. E quando a gente foi pegar a lista, né, das escolas públicas, né, do Brasil como um todo, né, no ensino médio, que reunia escolas públicas, tanto estaduais como as escolas federais como um todo, E aí, mais uma notícia boa, né? Dos 3 melhores resultados do Brasil, 2 escolas de Pernambuco. Em primeiro lugar do Brasil ficou a escola de aplicação, o colégio de aplicação, né? Melhor dizendo, o colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, né? Uma escola federal, né? Mas um resultado extraordinário. Né? Em segundo lugar ficou a escola de preparatória de cadetes do ar, né? Ligada à aeronáutica, né? Que fica em São Paulo. Né? E em terceiro lugar, novamente, a nossa escola de aplicação do Recife, da rede estadual. Então, realmente, uma semana de notícias muito positivas, né, para a educação do nosso estado, além dos avanços de vários municípios, né, com resultados muito positivos. A nossa capital, Recife, foi a capital que mais avançou nos resultados do IDEB esse ano. Enfim, a educação do estado de Pernambuco, realmente, com muitos números positivos essa semana.
Muito bem, que bom, então. Edmar Lira.
Secretário, bom dia. É um prazer também falar com o senhor sobre um tema tão importante, tão necessário à nossa sociedade, para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E aí eu lhe pergunto sobre o legado do PSB aqui em Pernambuco nesse tocante à educação, porque a gente já tem um resultado positivo nas gestões que antecederam o Eduardo Campos, depois o Paulo Câmara, mas o que a gente percebeu foi um crescimento significativo das escolas em tempo integral em todo o estado. O senhor tem dados de como era a educação em Pernambuco antes da implementação dessa rede tão ampla de escola integral no estado?
Isso. Realmente, assim, nos pontos, né, altos, né, que realmente Pernambuco assumiu um grande destaque nacional, não apenas por esses resultados do IDEB, né, em 2015, né, no IDEB, que esse IDEB foi divulgado agora esse ano, o resultado da avaliação do final do ano de 2019, que a gente chama de IDEB 19. No IDEB 2015, nós chegamos ao primeiro lugar do Brasil, Edinaldo, mas lembrando em 2007, né, no início do governo Eduardo Campos, né, nós estávamos em 21º lugar do Brasil, nós estávamos entre os últimos lugares. Né? Esse projeto de escolas em tempo integral, ele nasce aqui no estado em 2004, foi a primeira escola, né, na realidade, e em 2007 houve uma decisão do governador Eduardo Campos de transformá-la em política pública, ou seja, para não ser um projeto de uma escola ou de poucas escolas, ou seja, ser um projeto, né, para atingir a rede, né, e os municípios como um todo. Ao longo desses 12 anos, né, e o governador Paulo Câmara consolidou esse processo, né, até porque esses resultados, né, muito positivos recentes, né, estão diretamente ligados também ao trabalho que vem continuando a ser desenvolvido e a continuidade desse projeto. Né? A gente fala muito sobre isso. A educação não é um projeto que você faz de um dia para o outro. Né? Você tem que ter um projeto e tem que ter uma continuidade desse projeto. Né? E a gente perceber nesse ciclo, né, do PSB aqui no estado, realmente consolidou fortemente esse trabalho da educação aqui em Pernambuco. Isso aconteceu em outros estados também. Né? Um ciclo que houve de trabalho da educação no Ceará também levou o Ceará a um destaque nacional. E Pernambuco, mais recentemente, assumiu esse protagonismo nacional. Então, realmente é um trabalho importante. E as escolas em tempo integral tiveram um papel fundamental. Em 2007, o nosso saudoso governador Eduardo Campos, né? Eu fui secretário do governador Eduardo Campos de outras pastas, né? Porque eu estou na educação aqui há 6 anos com o governador Paulo Campos, mas trabalhei com o governador Eduardo Campos, né? Fui secretário de Saúde, Desenvolvimento Social, de Planejamento com o governador Eduardo Campos. Ele decidiu por transformar a escola em tempo integral, né, numa política de Estado. Nós temos uma lei complementar estadual, uma política de Estado, e começamos esse projeto amplo de expansão da rede. Hoje, né, nós começamos esse projeto com a nossa primeira escola, foi a primeira do Brasil de tempo integral, né, lá em 2004, né, foi o nosso ginásio pernambucano, a primeira escola de tempo integral do Brasil, né, quando nasceu esse projeto. E aí começou a ser transformado em política pública com o Eduardo Campos para expandir para todo o estado. Hoje nós temos 438 escolas de tempo integral, 62% dos nossos estudantes que estudam no ensino médio, né, estudam em escolas em tempo integral. Então é a maior rede do Brasil de escolas em tempo integral. Você tem ideia, nós temos 62%, quem vem em segundo tem 20%. Né, estados ricos como São Paulo não tem 5% dos estudantes em tempo integral. Então, realmente é um trabalho muito forte, né? Esse resultado vem avançando ao longo do tempo. Temos escolas em tempo integral, Edmar, em todos os municípios do estado, todos. Até quando só tem uma única escola de ensino médio, essa escola de tempo integral. Até em Fernando Noronha, a nossa escola é escola de tempo integral. Então, realmente, assim, é um projeto importante que serviu, inclusive, de modelo para todo o país. Hoje, a maior parte dos estados vem implantando com base no modelo que foi implantado em Pernambuco. E, realmente, a gente é muito bonito, a gente vê a evolução, a gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, né? Ainda temos um longo caminho aí pela frente, mas é bonito a gente ver a gente avançando e Pernambuco assumindo o protagonismo. Hoje, quando se fala em educação pública no Brasil, se fala em Pernambuco, né? E é um orgulho para a gente. A gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, mas temos aí um grupo importante de gestores de escola, professores, né, comprometidos com a educação, né? Então a gente vem transformando aqui no nosso estado a visão e a importância da educação em Pernambuco.
Secretário Fred Amâncio, até aproveitando, né, sobre essa sua fala, nós teremos agora no dia 15 de novembro, né, a eleição para prefeitos e vereadores. É claro, existe a rede estadual, né, de escolas, mas também existe em muitos municípios a parceria, não é, com o gestor daquele município, até mesmo com a escola municipal, interagindo com a escola estadual ou desafogando a escola estadual. Como o senhor espera essa eleição de 2020? A educação vai ter um protagonismo ou, em virtude da pandemia, vai ser direcionado somente para a saúde, 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 e a eleição, a educação, melhor dizendo, fica um tema aí quase que esquecido? Qual a sua expectativa com relação a essa situação, hein?
Realmente, esse ano de 2020, né, com a pandemia, né, a educação foi bastante prejudicada, né? Não estou falando aqui em Pernambuco, estou falando no país e do mundo como um todo. Né? Esse período longo de afastamento das escolas traz prejuízos de aprendizagem, além de outros prejuízos, né, sociais, emocionais, para os estudantes, muito grandes. Né? A gente já está, felizmente, aqui em Pernambuco, já passamos do momento mais crítico, e hoje nós temos dados bem mais positivos, então a gente está aí nesse processo, aí estamos realmente, melhoramos muito os nossos números aqui em Pernambuco, né? 2020 já traz uma perspectiva mais positiva com relação a isso, a gente já tem, né, a perspectiva de chegada de vacina e tudo mais. E aí, apesar desse ano o foco ter sido o trabalho na saúde, mas na realidade aí isso vai ter uma missão importante, não só dos prefeitos que estão aí concorrendo para a reeleição, mas também dos novos prefeitos que serão eleitos, né? Provavelmente a maior prioridade deles vai ter que ser a educação, porque vai ser a área que vai estar mais com os maiores prejuízos, a área que vai estar, que vai sair mais atingida, né, de todas as áreas, né, com a pandemia, vai ser a educação, diante desse grande período de interrupção, né, das aulas, né, mesmo, né, com os projetos que foram desenvolvidos, né, que ajudam sim nesse momento, mas efetivamente existem graves prejuízos de aprendizagem, e 2021 vai ser um ano muito importante, né, da gente poder, né, recuperar todo esse processo. Então é importante que todos os prefeitos coloquem isso numa pauta, que a população como um todo, que a sociedade como um todo, entenda a importância, né, de que a educação precisa ser colocada como prioridade para o próximo ano. Essa é uma expectativa que a gente tem, que os prefeitos tenham esse olhar, né, especial para a educação, né, porque realmente vai ser muito importante. A gente vem percebendo também o avanço das redes municipais. Infelizmente, aqui no estado de Pernambuco, a gente não só em todos os municípios, né, que isso vem acontecendo, né, então a gente tem também um trabalho muito importante no que diz respeito às redes municipais, né, por todo o estado. A gente sabe que quando você tem gestores comprometidos, né, um trabalho que é feito no município, o município também avança assim, com todas as dificuldades, mas avança assim, né. A gente estava vendo aí agora os resultados, né, o município que teve o melhor resultado do estado, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, teve o segundo melhor resultado nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, no geral teve foi o município que teve o melhor resultado agora no IDEP, foi o município de Bonito, por exemplo, e vem fazendo um trabalho já de vários anos, né. Deixa eu abraço aí para a secretária municipal, a secretária Elza, que faz um trabalho extraordinário lá, né, com apoio dos prefeitos, né, dos últimos prefeitos que tiveram lá. Aí você vê que é um município que tem estado comprometido e o resultado chega. Então, o município hoje que tem o melhor resultado do estado. Então, esse olhar diferenciado é importante, sim. Não, então, a gente percebe que é possível avançar com muitos desafios, com muitas dificuldades, às vezes com restrições financeiras, mas é possível avançar sim se isso for colocado com prioridade, e eu acho que deve ser uma expectativa importante, né, para os prefeitos, porque provavelmente vai ser um dos maiores desafios, né, para essa próxima gestão, com certeza vai ser a educação.
Agora, aqui nessa entrevista da Rádio Folha, em primeira mão, diga aí, quando é que as escolas voltam à normalidade?
essa é a pergunta de US$1 milhão, a pergunta, né, que as pessoas me fazem todos os dias, né? A gente está chegando realmente, né, com a melhora expressiva dos números no estado, está chegando o momento, né, da gente realmente, né, o governo do estado deve aí ao longo dos próximos dias, né, anunciar, né, o início do processo de retomada. É importante a gente entender, eu falo muito sobre isso, né, J. Batista, já, a gente já conversamos, a gente fala sobre início de processo de retomada, porque vai ser uma retomada gradual, né, provavelmente não vão voltar todos os estudantes, né, de uma vez para a escola, né, já vai ter muitos protocolos a cumprir, vai ter que reduzir a quantidade de estudantes em sala de aula, então vai ser uma volta que não é para a mesma coisa que a gente era anteriormente, a escola vai voltar diferente. Mas já é importante a gente iniciar o processo de retomada. Nós já somos o país do mundo com maior tempo de interrupção das aulas. Isso. Em todo o mundo, nenhum país do mundo tem tanto tempo de interrupção das aulas. É uma desprejudicação muito grave. Então a gente precisa, né, as pessoas dizem assim, ah não, depois recupera o ano letivo. Não é assim, né? Alguns desses prejuízos podem ser permanentes para a vida de vários estudantes, até porque muitos, infelizmente, né, a gente já sabe disso, vão abandonar a escola, o que é muito grave. Então realmente a gente chegou o momento da gente começar esse processo de retomada. Vai ser uma retomada gradual, né, começando, por exemplo, pelo terceiro ano do ensino médio, né, que eles são mais velhos, né, vão ter, né, o Enem aí pela frente, tá? A gente está na expectativa, vamos ver aí, né, a decisão não cabe à Secretaria da Educação, a decisão cabe ao nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, que analisa os números da pandemia no nosso estado, fortemente conectado, né, com as nossas autoridades de saúde, com o nosso governador. Vamos continuar torcendo para esses números continuarem melhorando, como tem ocorrido, né, e a gente, se Deus quiser, em breve, a gente vai estar iniciando esse processo de uma forma gradual, né, com aqueles que puderem voltar, né, de uma forma tranquila, tá certo, observando os protocolos, né, para que devagarzinho a gente vá retomando novamente nesse trabalho na área de educação do nosso estado.
Antes de passar para Edmar Lira, viu, Edmar, só dentro desse contexto, estamos com esse período aí onde os alunos não estão indo efetivamente de forma física para as escolas, mas existe um trabalho de preparação, adaptação? O senhor falou, olha, serão muitos protocolos, enfim, vocês estão antenados para isso, ou então, olha, se tiver a reabertura, mas vamos preparar o prédio, a escola, para dar suporte. Isso está sendo feito nesse período, secretário?
Sim, né, com certeza. Né? A gente está desde maio, na realidade, discutindo, né, a elaboração desse protocolo aqui do estado, esse plano de retomada, né, das nossas aulas presenciais. Além de tudo que foi desenvolvido, né, para a gente poder ter atividades não presenciais e aulas não presenciais, né, você vem acompanhando, a gente desenvolveu aí uma nova plataforma, né, na internet, né, a gente transmite todos os dias aula pela internet, né, com apoio das nossas escolas, que também tem projetos maravilhosos, né, os nossos professores também nos ajudando bastante nesse período, aulas pela internet, aulas por TV aberta, a gente lançou o Conecta Aí, né, com o apoio do nosso governador Paulo Câmara, que é um programa de internet gratuita para todos os nossos estudantes da rede estadual, inclusive uma parte dos estudantes da UPE, para todos os nossos professores, que ajuda nesse processo como um todo, né? Mas é claro que as aulas presenciais são muito importantes e dentro desse sentido a gente foi começando esse trabalho, né? Então, a gente já fez aí, além de a gente estar ampliando, por exemplo, a quantidade de lavatórios, né, nas escolas, para poder ampliar a lavagem das mãos, que é importante dentro do protocolo. Vamos distribuir máscaras para os nossos estudantes, né, para os nossos professores, aquelas proteções face shield, né, que são aquelas proteções de acrílico, né, aquelas máscaras de acrílico para os nossos professores. A gente está, vamos fazer entrega para todos os nossos professores, né, já começa toda a parte de compra de álcool gel, totens de álcool gel, termômetros já foram comprados e distribuídos para todas as escolas, para fazer medição de temperatura. Então, assim, além de toda essa parte de equipamento, né, essa parte de itens, né, de higiene, né, também a gente está se preparando para todo um processo de orientação, que vai ser muito importante, né, e aí essa parceria, né, entre estudantes, professores, família, esse trabalho para orientação do protocolo, que tem a ver muito mais com a cultura dentro dessa novo normal que de retomada das aulas, né, realmente vai ser bastante importante, né. E aí, novamente, né, a gente já está chegando no momento que os riscos, né, da gente continuar, né, com as aulas suspensas já passam a ser talvez maiores do que os riscos, tá certo, das aulas continuarem suspensas por diversos aspectos, porque a escola não é apenas, especialmente a escola pública, não é apenas o espaço, né, de aprendizagem. Tem sim aprendizagem, a preocupação com a aprendizagem, mas também o espaço da segurança alimentar, onde os estudantes fazem as suas refeições, da questão do emocional desses estudantes, né, que já muitos deles já estão com ansiedade, com depressão em casa, da questão da sociabilidade, da questão, né, do desenvolvimento como um todo, e também é um espaço de proteção social. Muitos jovens que não estão na escola, que é um espaço de proteção, às vezes estão no crime, estão nas drogas. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar especial. A escola também é importante. Se todos nós, enquanto sociedade, a gente acha importante comércio voltar, indústria voltar, parque voltar, praia voltar, bar voltar, restaurante voltar, escola também tem que ser importante voltar. A gente tem que dar a devida importância para a escola nesse processo como um todo, claro, com todos os cuidados, um olhar especial para os nossos estudantes, para os nossos professores. A gente também tem que dar a devida importância para a escola.
Edmar Lira.
Secretário, a pandemia nos trouxe muitos aprendizados e muitas mudanças comportamentais para a sociedade como um todo. Um aliado da sociedade foi a tecnologia. A tecnologia ajudou muito, né? A gente, a internet, aplicativo de transporte, aplicativo de comida, enfim, tivemos uma série de coisas que já estavam à nossa mão, mas a gente não tinha a ideia da importância deles antes da pandemia, né? E com a chegada da pandemia tivemos esse novo normal que a gente fala. Na educação, o senhor acredita que essa mudança que aconteceu na educação, onde os alunos tiveram que ficar por muito tempo sem irem à escola? Claro que a questão social tem um grande impacto, mas na questão do aprendizado, o senhor acredita que as próximas gestões municipais ou estaduais, a sua gestão, nos próximos 2 anos, até 2022, o senhor acredita que o caminho é aliar a tecnologia ao ensino para evitar que, vamos dizer que hipoteticamente, num futuro, tenha algum problema parecido com a pandemia da Covid, os impactos sejam minorados? Esse é o caminho a ser adotado?
Bom, foi ótimo as suas colocações, Edmar. Dois pontos importantes é que, ao longo desse período, né, de pandemia, até porque a gente precisou dar continuidade a esse processo de aprendizagem, mesmo sabendo que o espaço ideal para aprendizagem é o espaço da escola, mas a gente não podia interromper esse processo. Era importante manter os vínculos dos estudantes com a escola. Então, a gente foi desenvolver todas essas plataformas, essas novas ferramentas, né, de internet, TV, novos aplicativos que estão sendo utilizados. E provavelmente foi bem interessante, né? Você vai ter um legado importante, né, de tantos prejuízos que essa pandemia trouxe para todos, né? Provavelmente um dos maiores legados é o legado do uso maior da tecnologia, né? Os nossos professores, né, tiveram que se reinventar. Então, aproveito para deixar um abraço, né, e um agradecimento muito especial aos nossos professores, que vêm nos ajudando bastante nesse período, e tiveram que se reinventar, né, de usar mais, de forma mais intensa, de forma muito rápida, né, a tecnologia, né? Nós, inclusive, fizemos um programa de formação, estamos dando cursos, né, inclusive pela internet, para os nossos professores, mas realmente os professores, assim, avançaram muito, e a gente vem utilizando bem mais. Está sendo importante nesse período de suspensão das aulas, mas também vai ser importante no período de retomada, porque como a gente vai voltar num regime onde a volta no início vai ser uma decisão da família, né, esse retorno ou não, e tem estudantes que não podem retornar porque eventualmente tem uma comorbidade, e também para atender os protocolos de reduzir a quantidade de estudantes em sala de aula, né, a gente vai ter que adotar um sistema de rodízio dos estudantes, ou seja, os estudantes não vão estar todos os dias na escola, vai ter menos estudantes em sala de aula para atender o protocolo de distanciamento. Então, a gente vai ter que trabalhar durante muito tempo com um sistema híbrido, tá? Porque é um sistema com aulas presenciais e aulas e atividades não presenciais. Então, a tecnologia vai continuar sendo muito importante. E para o próximo ano, a gente também tem que dar continuidade a isso, e temos muita coisa para recuperar de aprendizagem e de carga horária que foi perdida, né, neste ano de 2020. E a tecnologia também vai ser um importante aliado. Então, a sua colocação é perfeita, Ademar. Na minha visão, a tecnologia, que antes era vista com restrições, ou se tinha um debate sobre se a tecnologia ia substituir o professor, não, hoje a gente tem uma visão cada vez maior que a tecnologia é um importante aliado do professor né? Principalmente em relação às nossas crianças e jovens, que são muito, muito mais inseridos do ponto de vista tecnológico, né? Eles quase que já nascem alfabetizados do ponto de vista digital, né? Pelo maior acesso que se tem hoje, mesmo aqueles de escolas públicas. Então a gente acha que esse é um legado importante, eu acho que ela veio para ficar, vai continuar sendo importante nesse processo de recuperação das aprendizagens, de carga horária e do próprio calendário escolar, mas eu acho que veio para ficar, né, e eu acho que vai ser um instrumento importante. Nada substitui o trabalho do professor presencial no dia a dia em sala de aula, aquele trabalho, as interações que ocorrem no dia a dia da escola, né, isso vai continuar sendo primordial, mas a tecnologia, com certeza, né, todo o nosso aprendizado nesse período de pandemia veio para ficar e vai ser um legado importante.
Muito bem, secretário Fred Amâncio, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha, bom escutá-lo, ouvi-lo, um abraço virtual ao senhor e até um próximo encontro, hein?
Obrigado, J. Batista, obrigado, Edmar, pela oportunidade, um abraço virtual para vocês também, para todos os nossos ouvintes.
Conversamos com o secretário de Educação do Estado de Pernambuco, Fred Amâncio, foi o nosso convidado de hoje. Edmar Lira, bom fim de semana, forte abraço virtual, até a próxima segunda-feira, hein?
Exato, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha. Agradecer ao secretário por essa entrevista esclarecedora e esperançosa, né? Esperamos que as aulas voltem. A gente sabe que, por mais que tenhamos tecnologia, por mais que tenhamos interações virtuais, nada substitui esse contato direto, essa relação entre professor e aluno. Então,
verdade,
esperamos,
verdade,
que, assim como os outros setores da sociedade já voltaram, que a educação volte o quanto antes e que, claro, atendendo a todos os protocolos, a gente tenha resultados bons para ajudar os nossos jovens, que eles que são o futuro da nossa sociedade, o futuro da nossa nação. Então, um abraço a você, a todos os ouvintes da Rádio Folha, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser.
Idem, tá aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, participando do Folha Política de hoje, ajudando na entrevista com o secretário Fred Amâncio. Final do nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.